Ora, muito bom dia a todos. Estamos de volta com mais um especial Big Brother, aquele que vai ser o último desta edição do Big Brother Famosos, porque já vai acabar este fim de semana, não é? Grandes novidades. E hoje temos um programa, se calhar, um bocadinho diferente dos outros. Hoje não vamos estar aqui com, este assunto, este... Não, nós vamos fazer os Oscars do especial Big Brother. Nós vamos atribuir cartas a cada concorrente que por aqui passou. E vai ser assim algo interativo e divertido. Para me ajudar, tenho como sempre o Sérgio Saavedra. Olá, Sérgio.
Olá, bom dia. Vamos lá, isso.
E também tenho a Joana Bossa. Olá, Joana.
Olá, bom dia.
E obviamente vamos também fazer as nossas previsões para a grande final. Quem é que vai sair daqui super vitorioso com um prémio que ainda ninguém percebeu quanto é? Por isso, fiquem connosco. Então, meus caros. Última semaninha de Big Brother famosos, já viram? Parece que o Jardim Botânico da Malveira está prestes a dar de frescos. Nós hoje vamos dar cartas, tal como eles fizeram na gala, como nós vimos. Vamos dar cartas, como se fossem prémios. E vamos começar com uma carta muito, muito interessante. Quem é que foi a vítima do jogo? Quem é que teve a maior... Carta da vítima. Fez assim um jogo vitimizado. Começo por ti, Sérgio.
Olha, primeiro de tudo, deixa-me aqui olhar para a lista de concorrentes, porque isto, às tantas, eles são resmas e paletes, não é? Portanto, a vítima é um bocadinho difícil. Eu diria que esta cartada da vítima poderia se adequar aqui a pelo menos duas personagens no jogo. E eu, se tivesse que atribuir, ficaria aqui dividido entre a Laura Galvão, que desistiu, e a Jaciara. Porquê? Porque, enfim, já sabemos que a Jaciara era uma jogadora bastante dinâmica, para o bom e para o mal. Quando ela tinha que exagerar, ela exagerava, seja o bom, seja o mal. Mas o que é facto é que, eu adoro a Jaciara, mas acho que ela de facto tinha ali um talento para o drama e para às vezes exagerar um bocadinho nas situações que tinha com o Nuno ou com o Bruno de Carvalho, ou, enfim, e até mesmo com o Jay. Portanto, acho que às vezes ela se fazia ali um bocadinho de vítima a mais para as situações que eram. Mas depois também tinha um outro lado muito mais divertido, muito dinâmico e era muito participativa e de facto, nós sempre que víamos diversão na casa, tinha a Jaciara metida no meio. Portanto, se calhar eu atribuí esta cartada da vítima à Laura Galvão, que eu disse aqui desde sempre que a Laura não tinha estofo emocional para este tipo de desafios. E lá está, nós não vimos uma Laura participativa, vimos sempre a Laura mais cabisbaixa e com saudades da filha, ia dizer que queria desistir e que não tinha estofo para aquilo, e pronto, e foi o que aconteceu, acabou por desistir. Portanto, acho que lhe assenta bem esta cartada da vítima.
E tu, Joana, o que é que achas? Para ti, quem vai a carta da vítima deste Big Brother famoso?
Olha, antes de mais, dar aqui os parabéns a esta super ideia do nosso moderador Pedro,
verdade,
que
obrigado,
com este neste rasgo de criatividade está quase a um nível que pode ir a dinamizar a gala do Big Brother, certamente será mais criativa do que aquilo que é.
Oh, mas não é muito difícil.
Portanto, muitos parabéns, Pedro, para esta ideia magnífica que trazes aqui ao podcast dos Oscars do Big Brother famoso.
Muito obrigado.
Opa, mas é assim, eu lamento desapontar-vos, mas eu não estou com originalidade para superar o racional do Sérgio, porque efetivamente o meu Oscar da vítima vai para a Laura também, porque a Laura, desde que entrou e logo na primeira gala, foi logo um choradinho, porque estava com muitas saudades da filha, ainda há 3 ou 4 dias a tinha deixado, já estava ali num pranto, e portanto deu logo para perceber que aquilo iria ser tudo muito sofrido. E depois assim foi ao longo do programa, sempre colocar-se numa posição de ai meu Deus que eu estou aqui, mas estou em sofrimento grande porque estou fora da estou longe da minha filha. Pá, e isto aqui é algo que me deixa um bocadinho revoltada, e tendo a concordar com a Marta Gil que estas cartadas dos filhos aborrecem-me. São coisas que realmente não podem nem beneficiar nem penalizar ninguém. E ela usou sempre essa cartada. Eu acredito que não fosse com a intenção de jogo, acho que era mesmo aquilo que ela estava a sentir, mas no entanto tornou-se um bocadinho ridículo, porque ela já sabia para o que ia. Estamos com 20 anos de reality shows, já sabemos que uma das condições para entrar num jogo é estar afastado daquilo que mais, das pessoas que mais gostamos, e portanto pareceu-me um bocadinho tudo demasiado absurdo, e com um perfil altamente frágil e desistente. E depois ainda por cima ouvi cá quando ela saiu que se calhar se fosse agora não desistia. Quer dizer, estamos, o que é que estamos, temos 5 anos de idade, que um dia é uma coisa, outro dia é outra. Portanto, tendo a concordar com o Sérgio, acho que não há hipótese nenhuma dentro do naipe de concorrentes de deixar outra concorrente mais adequada para o perfil de vítima que a Laura.
Mas deixa-me dizer que eu acho que o Bruno Carvalho também se inseria aqui bem nesta categoria se contássemos só a partir de determinado momento do programa, porque lá está ele, a prestação dele não foi constante, não é? Ele começou...
Mas o Bruno Carvalho teve várias versões.
Pois é, isso que eu estou a dizer, por isso é que isto não lhe assenta tão bem. Poderia...
É um concorrente muito mais completo.
É. Poderia,
não podes comparar.
Poderia assentar-lhe esta cartada aqui mais para esta última semana que ele teve na casa, ou duas últimas semanas, onde de facto eu acho que ele andou ali a fazer-se de vítima, e andava sempre cabisbaixo, pepito e amuado. E acho que lhe assentava bem, mas lá está, há todo um passado dele dentro da casa, de muita diversão, muita frontalidade com os outros, e isso não pode ser esquecido, claro, independentemente de tudo.
Outra carta que nós vamos atribuir, e vamos agora prosseguir com o nosso alinhamento, é a carta da planta. Acho que esta é assim a mais difícil de atribuir, porque há tanta possibilidade, mas tanta possibilidade. Mas pronto, meus caros, digam-me, de vossa justiça, quem foi a planta deste jogo? Comece por ti, Joana.
Olha, é o que tu dizias, efetivamente há várias pessoas que podem ser apelidadas de plantas. Tens uma Catarina Siqueira, que eu acho que é altamente injusto uma concorrente como ela estar na final de um Nuno Almeida Sá para fora. Tens também a Liliana, que apesar de ter estado envolvida no jogo, se não fosse o Bruno Carvalho ela não existia, portanto para mim continua a ser acaba por ser uma planta indiretamente. Tens por fim aquilo que eu acho que é realmente a verdadeira planta, que é o Jay. Pá, eu também podia dizer que o Jorge Guerreiro era uma planta, ou até que o Jardel era uma planta, mas apesar de tudo, houve dinâmicas com eles, houve pelo menos entretenimento. O Jorge sempre tentou animar a casa, o Jardel, apesar de tudo, tenta passar uma história de superação, e passou ali se calhar a uma das maiores provações da vida dele, que foi ter perdido ali a mãe. Portanto, eu acho que houve história à volta destes dois concorrentes. Do DJ, não posso dizer a mesma coisa, porque não sei quem é, não conheço, nunca ouvi falar, e continuo na mesma, depois de ter levado com ele um mês, mais ou menos, ali na casa, continuo exatamente na mesma. Portanto, isso demonstra realmente a planta que ele é. A Catarina, lamento, para mim é uma chata que dói. E sinceramente acho que eu detesto o perfil de concorrentes que gostam de agradar a gregos e troianos e que querem fazer ali o papel da Suíça em formato concorrente. Detesto, e portanto para mim não são plantas, porque acham sempre que dão a sua opinião, mas é aquela opinião baseada no politicamente correto que uma pessoa não consegue tirar dali conclusão nenhuma, e portanto para mim acaba por ser uma planta, mas no entanto acabava por sempre por ter uma capacidade argumentativa que nem isso o Jay tinha. Portanto, planta das plantas, Jay Oliver.
E tu, Sérgio, quais são as tuas apostas?
Olha, eu acho que a Joana disse tudo, quer dizer, o Jay Oliver, lá está, não se deu a conhecer, ele não participava nas dinâmicas, não dava a sua opinião, não, não, não víamos imagens dele a conversar com os colegas. Eu lembro-me de me rir bastante, porque cada vez que ligava o canal 12 e via os colegas na palhaçada ou a falar uns com os outros, e às tantas via sempre o Jay lá atrás, no background, sentado num banco a dormir com a cabeça pendurada ou encostado no camarim. E ele, acho que ele nunca se esforçou muito, mas ele próprio também já admitiu que não se adequou a este tipo de jogo. E portanto, esta cartada está.
Opa, mas às tantas, que... também não é só. Eles são artistas, caramba. Eles podiam nem sequer jogar nada, mas pelo menos mostrar aquilo que eles são bons a fazerem profissionalmente.
Claro, porque nem isso mostrou.
Eu nunca ouvi cantar, eu nem sei que músicas é que ele canta, nem se canta fado, se canta rap, se canta hip hop, se canta. Não sei, não faço ideia. Nunca ouvi cantar. Não sei quem é e continuo sem saber quem ele é, e portanto acho que é mesmo um concorrente que não acrescentou nada, mesmo em termos de dinâmicas de jogo dentro da casa. Nunca se viu aquela personagem sair da casca. Portanto, acho que ele foi para lá tirar umas férias, descansar em um mês.
Que ele próprio admite agora, pronto, isso. Ele próprio admite.
Pois, deve estar cheio de energia assim, para dar e vender, com o que ele descansou,
claro,
ali dentro.
Mas é o que tu estás a dizer, quando eles vão para lá com o discurso de ah, eu preciso deste programa porque preciso de aparecer, preciso de mostrar a minha música, o meu talento, e depois vão para lá e de facto não fazem por isso, que é o caso do Jay, como se calhar foi o caso da Liliana, que também tem músicas cá fora, tem projetos cá fora, e ficámos a conhecer zero deles, ficámos a ouvir músicas das non-stop que não existem há anos. E sei que ela tem projetos individuais, independentes, e que não os mostrou, e não fez por isso, ficou completamente eclipsada. E se calhar aqui, olha, um Leandro, por exemplo, também, que andava lá a dizer que tinha músicas novas, ele só se preocupou foi com arranjar confusão. Portanto, efetivamente, o Jorge também aqui pode ser considerado uma planta, mas que ele se esforçou para levar o seu talento, a sua música, a sua diversão às pessoas, levou. Ele pôs um país inteiro a cantar o quer alugar um quarto, quer alugar um quarto, portanto... acho que é o Jay. Esta cartada vai para o Jay. Next.
Agora vamos para a carta que se calhar todos gostavam de receber, obviamente, que é a carta do melhor jogador. Esta aqui se calhar é talvez a carta que... Como é que é de dizer? É o maior elogio, porque como aquilo é um jogo, se és o melhor jogador, és o melhor que está lá dentro, não é? Então pronto, agora perguntas de todos os que já lá passaram e dos que ainda lá estão. Quem foi o melhor jogador deste Big Brother famosos? Começo por ti, Sérgio.
Olha, eu acho que esta é capaz de ser a cartada mais difícil de atribuir, porque efetivamente tivemos aqui alguns bons jogadores. Também tivemos muitos protagonistas que não foram bons jogadores, que é como é o caso do Leandro. Apesar dele se auto-intitular um ótimo jogador, acho que a prestação dele foi completamente atabalhoada. Ele não tinha noção sequer de onde estava, do tipo de jogo que devia fazer, levar, e espalhou-se ao comprido. Mas tivemos aqui outros jogadores muito bons, como o Nuno Homem de Sá, que saiu muito cedo, na minha opinião, o próprio do Bruno de Carvalho, e a Marta Gil. Se eu tivesse que escolher aqui entre estes dois, diria o Bruno e a Marta, não, porque o Nuno lá está, saiu na segunda semana ou terceira, não me recordo. Portanto, estou aqui mesmo entre a Marta e o Bruno, porque, e se calhar até atribuía mais à Marta, porque o Bruno, a partir de certa altura do jogo, também deixou de ter interesse nas atividades do jogo, nas dinâmicas, nas conversas, nos debates, nas trocas de opiniões e ideias, para estar amuado. Eu vi o Bruno recusar falar muitas vezes ou debater com os colegas, e se há pessoa que eu sempre vi muito interventiva, muito participativa, muito opinativa, foi a Marta. Ela não se recusa a dar opinião a nada, de forma direta, educada, à forma dela, e acho que é a pessoa que mais se adequa para esta cartada. Estás de acordo comigo, Joana?
Não. Estou de acordo contigo que a Marta é possivelmente uma boa jogadora e que provou sê-lo através das dinâmicas todas em que participou, através da capacidade que ela tinha de argumentação, e de uma série de outras valências que eu acho que a Marta tem, e que são interessantes para o jogo. Não concordo nada que o Bruno Carvalho tivesse sido um bom jogador e um jogador constante. Acima de tudo, porque nós viemos a saber que o Bruno Carvalho desaparecia durante horas e horas seguidas. O Bruno Carvalho, diversas provas, e isso eu assisti, não foi uma, não foi duas, foi mais do que duas provas, em que ele nem sequer quis participar, sentava-se lá um canto, como se tivesse ali um estatuto especial que os outros não tinham, o que isso me deixava profundamente desgostosa. E portanto eu acho que um jogador que não consegue aguentar toda a pressão e toda a dinâmica do jogo, fazendo qualquer coisa até ao final e sendo poupado a uma série de coisas, porque ele foi poupado a uma série de coisas enquanto interessou à TVI, não pode ser considerado um bom jogador. Ele deu muito à casa, ele era uma pessoa muito completa para a casa, mas não lhe posso atribuir o estatuto do melhor jogador. A Marta, eu acho que ela é mesmo muito boa jogadora, mas apesar de tudo, se calhar ainda falta-lhe ali alguma malícia.
Mas eu sei para quem tu vais, que tu vais para o Nuno Mendes Sá.
Para o Nuno Mendes Sá, claro. Para mim o Nuno Mendes Sá é claramente o melhor jogador daquela casa, foi o melhor jogador daquela casa. O Nuno tem a noção de entretenimento, tem a noção que estava a fazer um programa de televisão, tem a noção que é preciso agitar as águas, tinha a plena noção disso. E eu acho que eu lembro-me do Nuno nos outros realities que ele participou, e lembro-me que ele era bastante incisivo, e ele neste conseguiu ter aqui um equilíbrio muito grande, e eu gostei bastante da participação do Nuno. Tive imensa pena, disse-o aqui quando ele saiu, porque efetivamente o Nuno tinha a noção que era preciso um bocadinho de tudo, e sabia muito bem fazer as coisas. Dissimuladamente, ele era bastante dissimulado na forma como fazia. Os outros, havia uns que achavam que era a personalidade dele, outros que percebiam que era realmente o Nuno a jogar, e o Nuno dizia muitas vezes que estava a jogar, mas eles ainda assim tinham dúvidas naquilo tudo. E vê-se a leveza com que o Nuno está cá fora. Tudo bem que ele se apaixonou em 2 dias, é verdade, qualquer um se sente leve quando se apaixona em 2 dias. Mas vê-se a leveza do Nuno cá fora, completamente descontraído, o jogo ficou lá dentro, as discussões ficaram lá dentro, e ele aqui está na boa com todos, com tudo, com todos, de bem com a vida. E o Nuno surpreendeu-me muito pela positiva, e tenho imensa pena que ele não tenha tido uma estadia mais longa no Big Brother, e volto a dizer que não consigo entender porquê.
Mas repara uma coisa, Joana, quando nós temos um jogador como o Nuno normalmente sai, eu concordo com quase tudo o que tu disseste, acho que ele também saiu muito precocemente da casa, mas neste caso estamos aqui a entregar a cartada de melhor jogador. Efetivamente o Nuno foi nomeado, ele teve um jogo altamente perigoso, completo, teve um jogo completo, mas altamente perigoso, na medida em que ele próprio queria ser nomeado, queria se pôr em risco logo no início do jogo, quando o objetivo do jogo é não ser nomeado, é não sair da casa, é não criar inimizades, se calhar, com a maioria dos colegas, para não correr tantos riscos. E não sei se esse jogo será o mais inteligente, daí eu não poder ou não querer atribuir esta cartada do melhor jogador, porque efetivamente ele saiu.
Eu não concordo com esse ponto de vista do objetivo do jogo é não ser nomeado. A Noélia foi nomeada quase todas as semanas.
Sim, mas a diferença entre a Noélia e o Nuno é que a Noélia tinha um comportamento muito mais low profile, muito mais soft, muito menos interventivo, e o Nuno não. O Nuno estava sempre nas bocas do mundo. Eu não sei se te recordas, mas na semana em que ele saiu e na semana antes, havia muita gente, eu inclusive, que já não podia ouvir o Nuno sempre a falar no jogo e chatear a cabeça aos outros. Mas acredito que ele fosse necessário para mais umas semanas. Eu também não queria que ele saísse. Mas que a verdade é que eu também já não podia ouvir com aquela conversa do jogo. Já ninguém aguentava o Nuno. Portanto, ele criar este tipo, ou dar espaço para as pessoas cá fora criarem este tipo de opinião sobre ele, ou de sentimento sobre ele, não é muito positivo. Não sei se será mesmo a melhor estratégia enquanto jogador. A meu ver, claro. E nós vemos, temos a Marta Gil como finalista, não é? De uma forma muito mais estratégica que os outros, que se calhar foram passando mais pelos pingos da chuva, no caso da Catarina, ou até do Jardel. Ela mereceu o seu lugar no final de uma forma muito mais estratégica, muito mais pensada, muito mais planeada. E o Nuno também seria um justo finalista, eu acho. Eu acho que ele teve pouco tempo para se mostrar.
Distingues muito isso, distingues muito que o Nuno tinha uma noção muito mais completa de jogo, ou seja, enquanto o Marta era uma pessoa que sendo muito frontal e dizendo as suas opiniões, não tinha malícia. O Nuno tinha ali alguma malícia e via coisas era que ele fazia que se via que era com a intenção de picar, de magoar os outros. Havia coisas até que eram algo nonsense que ele fazia, que tipo, o que é que este maluco está aqui a fazer? Mas eu acho que era isso que fazia dele um bom jogador, que era conseguir tirar os outros do sério. E o que é certo é que ele tirou os outros todos do sério. Ele teve ali uma semana em que já ninguém o podia
ver. Inclusive, portanto, nós cá fora.
Exato. Pois,
não e sei, é só esse lado que eu acho perigoso. É que quando tu mexes com as pessoas
ele bateu de frente com o Bruno, e por ter batido de frente com o Bruno, acho que foi isso que o pôs na rua. Se é que me entendem. Pois. Mas eu acho que se o Nuno ficasse mais tempo, o jogo ia ser tão ou mais interessante.
Sem dúvida.
E pronto, e agora em vez de termos ali o Jardim da Celeste, tínhamos um jogo a sério, não tínhamos perdido tempo ou mais de 3 semanas a discutir relação Bruno e Liliana, íamos ter muito mais, e o jogo conseguia-se manter no ativo até durante muito mais tempo, para além da relação Bruno e Liliana, que foi o que pautou este Big Brother, quer queiramos, quer não. Portanto, o meu Oscar vai para o Nuno Mendes Sá.
Então pronto, meus caros, vamos para a última carta, o último Oscar da nossa carta de Oscars. Temos a maior surpresa deste jogo. Qual foi aquele concorrente que, tanto pela positiva ou pela negativa, vos surpreendeu assim mesmo muito? Que foi assim aquela pessoa por quem não esperavam muito e depois, bum! Começo por ti, Sérgio.
Olha, esta também está difícil. Eu se calhar vou fazer como tu disseste, acho que vou eleger aqui um pela que me surpreendeu pela negativa e outro pela positiva. Ou então não, se calhar vou juntar os dois, pronto, é isso. Eu acho que a maior surpresa deste Big Brother, pelo menos para mim, foi sem dúvida o Bruno de Carvalho. E lá está, pela positiva e pela negativa. Porque se eu nas primeiras semanas de facto conheci um homem que nunca tinha conhecido, eu sou sportinguista, quer dizer, não ligo muito a futebol, mas sou sportinguista, nunca tinha conhecido um Bruno de Carvalho tão, tão divertido, tão irónico, tão dinâmico, mas também tão preocupado com os colegas, tão atento aos outros. Lá está, isto durante as primeiras semanas. De facto eu não estava nada à espera, ou não tinha ideia dele assim. Depois começámos a ver, a partir do momento em que ele se juntou à Liliana, um homem muito mais perturbado, muito mais obsessivo, muito mais chato, birrento. Portanto, acho que esta cartada vai sem dúvida, este Oscar vai sem dúvida para o Bruno Carvalho. Foi a maior surpresa deste jogo para mim. Se eu tivesse que escolher outro, se calhar escolheria a Jaciara, que no início não me convenceu assim muito. E depois tornou-se numa das minhas jogadoras favoritas. Muito dinâmica, muito dramática, muito genuína, muito direta também. E acho que é isso. São pessoas assim que estes jogos precisam, eu acho. Portanto, estou aqui entre a Jaciara e o Bruno, mas mais para o Bruno, sem dúvida.
E tu, Joana, a quem dás este último Oscar do nosso leque de Oscars?
Olha, dou a caixa.
Concordo.
Dou ao Caixa, porque o Caixa foi aquela pessoa que entrou, que dava a ideia que estava ali um bocado a apanhar bonés, um bocado a apanhar do ar, sem ligar a nada, sem ali um tipo muito cool, agarrado à sua cozinha, não queria chatices com ninguém, e vai de repente, quando lhe pisam os calos, alto que temos Caixa aí na... no pedaço. E portanto, eu acho que o Caixa me surpreendeu pela positiva. Ele realmente é uma pessoa que super tranquila e que o que é certo é que quando as coisas vão ter com ele, ele também não se fica. E eu acho que é assim que se tem que ser na vida, não é? Quer dizer, nós podemos estar no nosso canto, ver o circo pegar fogo, não nos metermos quando não é nada connosco, mas quando é alguma coisa connosco, temos que afirmar aquilo que nós somos e afirmar a nossa personalidade e bater-nos pelas causas pelas ideias que acreditamos.
Permite-me só acrescentar que ele fez sempre isso de forma muito educada, extremamente educada, sempre muito ponderada.
Sim. Sim, sim. E é o que ele dizia a semana passada ao Bruno Carvalho, que se ele quisesse dançar, o Caixa ia dançar com ele. Ou seja, não é nenhum totó que se esconde debaixo de uma concha e façam de mim o que querem e eu não vou fazer nada só porque eu sou um tipo tranquilo. Não. Se baterem de frente comigo, eu vou responder. E foi isso que ele fez. Ao longo do jogo, o Caixa nunca deixou nada por dizer, e especialmente quando foi confrontado com coisas que lhe diziam diretamente respeito, ele respondeu na mesma moeda. E lá está, sempre com uma atitude educada e mostrando que é possível dizer quase tudo com respeito e educação. Portanto, pela positiva, sem dúvida alguma, eu vou pôr o Caixa. Pela negativa, nem sei se é pela negativa, se é pela positiva. O Bruno, eu não tinha expectativa nenhuma em relação ao Bruno Carvalho, honestamente. Sou uma pessoa que até gosta de futebol, mas sou do Benfica, portanto ele gosta de um bom barraco e portanto assisti ao barraco do Sporting, mas não ia propriamente com uma expectativa formada, até porque eu acho que a comunicação social muitas vezes tem culpa na imagem que se cria na opinião pública sobre uma determinada pessoa. Então tento não formar juízes de valor e fui espírito aberto. E nas primeiras semanas o Bruno realmente era um concorrente super engraçado, interessante, dinâmico, divertido, tudo. E isso agradou-me nele. Depois, mal ele se envolveu com a Liliane, eu comecei a perceber todas as atitudes que ele tinha para com ela, demasiado controladoras e possessivas. Aí logo comecei a já não lhe achar tanta graça, e foi aí que se deu o meu corte. Se pode ser uma surpresa negativa, não sei. Acho que era um concorrente por quem eu não nutria qualquer expectativa, que me deu bons momentos no início enquanto esteve ativo no jogo. Quando se envolveu, depois mostrou uma personalidade e uma faceta do caráter dele que não me agradou. Na tentativa de proteção, admito que sim, mas foi uma faceta que não me agradou. Portanto, eu não sei se o destaco como surpresa negativa, apenas destaco só como não surpresa. Vá. E o Caixa realmente é aquele que mais me surpreendeu.
Então pronto, meus caros, vou-vos fazer a última pergunta desta edição. Quem é que vocês acham...
Ai, vou soltar uma lágrima.
Quem é que vocês acham que domingo vai levar para casa o título de vencedor ou vencedora deste Big Brother Famosos? Marta Gil, Jardel, Jorge Guerreiro, Catarina Sequeira ou Caixa? Digam-me a vossa opinião.
Olha, é assim, vou-te ser muito honesta. Eu, para mim, acho que o prémio fica bem entregue a qualquer um dos três. Jorge Guerreiro, Caixa ou Marta Gil. O Jardel, lamento muito, acho que tem um percurso no jogo que até foi interessante, acho que foi útil, foi importante o testemunho do Jardel. Foi importante vermos a superação do Jardel, foi importante perceber que o Jardel teve um problema com drogas. Eu acho que mais do que aquelas causas todas, a história de vida das pessoas é que conta realmente para estes programas, e é que consegue demonstrar alguma coisa para o público que assiste. E efetivamente o Jardel contou a sua história na primeira pessoa e acabou por ser muito interessante. No entanto, foi um concorrente que nunca foi muito ativo no jogo, e portanto eu acho que ele não merece de todo o primeiro lugar. Catarina Siqueira, não me vou alongar mais, já disse que é uma chata do pior, Miss Universo, como lhe chamava o Bruno Carvalho, concordo em absoluto, pessoa que gosta de agradar a todos os lados, eu não acredito nada neste tipo de pessoas. E portanto, para mim, essa claramente nem sequer ali devia estar, honestamente. E portanto, qualquer um dos outros três, eu considero que é um justo vencedor. Acho que o Caixa, como já disse há bocado, foi um jogador que nunca virou as costas a um bom desafio. O Jorge Guerreiro é um concorrente que acabou por ser ali um bocadinho o equilíbrio, nunca deixando de tentar ao máximo dar animação e, acima de tudo, aquilo que o Sérgio há bocado dizia, mostrar aquilo que é o artista Jorge Guerreiro, mais do que mostrar quem é a pessoa ou mais do que estar ali muito ativo no jogo. O Jorge foi para ali mostrar o trabalho dele e conseguiu mostrá-lo. E portanto, é de louvar esse seu papel. Acabou por ser amigo de todos, acabou por sair de lá com uma boa relação com todos. Eu acho que isso também acaba por ser bom. E a Marta, porque efetivamente é uma concorrente que é honesta, toda ela é honesta e não tem medo de dizer as coisas. E uma coisa que ela dizia na gala, muito interessante, que é: eu já sei que estou a ser vigiada por não sei quantas câmaras, eu já sei que vou aparecer mais cedo ou mais tarde à frente dos meus colegas, e portanto eu prefiro dizer tudo aquilo que eu penso, de cara a cara, para que não haja nenhuma surpresa. E acho que, se fosse assim na vida, se calhar tudo era muito mais simples e muitos problemas se criariam. E pronto, e com esta me vou, com uma lágrima no canto do olho.
Para a semana estamos com outra vez, deixa eu ver.
E tu, Sérgio, o que é que tens a dizer sobre este leito de
Olha,
finalistas? Quem é que tu achas que vai ganhar?
isto de escolher um vencedor tem mais que se lhe diga, porque é assim, é sempre aquele dilema eterno do vamos votar nas pessoas que nós gostamos mais, não é? Ou vamos votar naqueles que merecem mais, naqueles que foram os melhores jogadores. Portanto, há sempre aqui, é a razão, é o coração, o que é que nós fazemos aqui? Portanto, se eu tivesse que votar pelo coração, que acho que é isso que a maioria dos portugueses vai fazer e que vemos que tem feito ao longo das últimas edições, aliás, das últimas e todas as edições de reality shows que têm havido até agora, é que as pessoas exigem bons jogadores até à final. As pessoas exigem boas dinâmicas, boas discussões, bons barracos, mentiras, intrigas. Mas depois chegam à final e não querem dar o prémio a estes jogadores, querem dar o prémio às pessoas que eles gostam mais. As pessoas votam pelo coração, os portugueses são assim. Portanto, eu acho que efetivamente vai ser o Jorge Guerreiro a vencer o programa. Não acho que seja injusto se formos votar pelo coração. Lá está. E como a Joana estava a dizer, o Jorge fez do Big Brother uma montra, porque é aquilo que o Big Brother deve ser, uma montra, principalmente para os famosos que, à partida, se vão para este tipo de programas, é porque de facto precisam de se mostrar, precisam de voltar a aparecer, de ganhar o carinho do público para depois poderem, enfim, trabalhar e fazerem-se à vida. Agora, que é facto que temos melhores jogadores na final? Temos. Nós temos um Caixa, temos uma Marta Gil, que são jogadores muito mais competentes, que nunca se recusaram a nada, que sempre foram muito opinativos, muito participativos. E portanto, eu acho que o prémio também ficaria bem entregue a qualquer um deles. No caso do Jardel e da Catarina, eu acho que a presença do Jardel na final também é bastante justa. O Jardel, apesar de não ser um jogador muito estratega, acho que nos divertiu em vários momentos. E eu acompanho o Canal 12 regularmente. E de facto, o Jardel é um cromo, no bom sentido da expressão. E acho que isto também é importante neste tipo de programas, haver pessoas que nos divirtam, que nos façam rir, e pelo menos as pessoas que me fizeram mais rir neste programa foram, sem dúvida, o Jardel, a Jaciara, e até mesmo o Caixa. No caso da Catarina, lá está, não acho que a presença dela na final seja muito justa. Acho que haveria aqui jogadores que fariam muito mais falta, como é o caso do Nuno Mendes Sá, como é o caso da Jaciara. Enfim, e de um Bruno Carvalho, se as coisas não tivessem terminado como terminaram, ele próprio também mereceria um lugar na final. A Catarina, eu acho que foi aqui uma jogadora muito mal aproveitada, porque eu acho que ela tinha potencial para ser uma vencedora. Se não tivesse adotado esta postura de psicóloga da casa e Miss Mundo, pelo qual já é conhecida, acho que ela é uma rapariga que sabe formular muito bem as opiniões, que tem um bom poder de argumentação, que é muito divertida. Eu também já me diverti horrores com a Catarina e com o Caixa, com aquelas brincadeiras do Pepito. E acho que ela tinha aqui...
Que exagero, horrores.
Justo, eu diverti-me imenso com aquelas brincadeiras.
Quem é que se diverte do horror com a Catarina?
Não vi aquelas imagens dela, da Catarina e do Caixa na lavandaria a gozarem com o Bruno Carvalho, com o sotaque açoriano. Juro-te, eu achei a maior das piadas aquilo. Eu ri-me imenso com eles e depois também estive a ver em direto. Achei imensa piada. Mas não chega a isto, não é? Ela precisava de ser muito mais brincalhona, muito mais interventiva, muito mais participativa. E muito menos aborrecida, no sentido de não estar sempre com a mesma conversa para todos e dar lições de moral. O que eu quero dizer é que eu acho que a Catarina reúne os ingredientes necessários para ser uma boa concorrente de um reality show, mas não os soube usar, ela não soube fazer uso desses ingredientes. E acho que foi aqui uma oportunidade perdida por parte da Catarina, que se podia ter mostrado muito mais, até porque ela própria anda, já disse dentro da casa, que não tem emprego e que precisa de ajudar a filha e voltar a aparecer ao público para ganhar mais hipóteses. E acho que teria sido mais importante para ela. Portanto, resumindo e baralhando, para mim vai ganhar o Jorge Guerreiro. Quem eu gostaria que ganhasse seria a Marta. Acho que foi a jogadora mais completa em todos os sentidos, mais genuína, mais honesta, mais frontal, divertida também, e acho que sem dúvida foi aquela que incorporou melhor o espírito do Big Brother, de um reality show, e do que é que isto significa enquanto pessoa, enquanto jogadora. Acho que esteve muito bem, claro que também teve as suas falhas ao longo, as suas tropeções ao longo do jogo, mas acho que não se comparam àquilo que ela fez e deu ao jogo. Mas se for entregue ao Caixa também fica bem entregue, é o que eu acho.
Pronto, meus caros, hoje pela primeira vez vou dar a minha opinião sem ninguém me perguntar. Para mim, quem deve ganhar, e não escondo o meu favoritismo, é a Marta Gil, porque para mim, dos 5, é a melhor deles todos. Por isso, fácil e rápido.
Está dito.
Nem faço grandes cerimónias, é só assim. Então pronto, meus caros, chegamos ao fim de mais um episódio. Aquele que foi o último do Big Brother Famosos. Não se preocupem, para a semana a mais, porque vem aí uma nova temporada. Pronto. Isto não foi tão entusiástico, porque parece que a Cristina quer saturar o Big Brother. Mas pronto.
Mas caros, que... Mas tu não fiques triste, então queria já acabar com o nosso podcast.
Eu não.
Venham outros tantos.
Percebes, eu não fico triste. Não fico triste porque vamos continuar com o podcast. Eu fico triste porque parece que a Cristina quer saturar o que é o Big Brother. É que as pessoas também chegam a um ponto e cansam-se.
Por isso é que ela agora decidiu abrir os cordões à bolsa e meter lá o José Castelo Branco, segundo Sandra
Luiz. Sérgio, então, isso é conversa para a semana. Tem calma, pronto, não te adiantes.
Então a pessoa está ansiosa, pá.
Até demais cheio que estás. Então pronto, meus caros. Até para a semana, Sérgio.
Até para a semana.
Até para a semana, Joana.
Até para a semana.
Para vocês que nos estão a ouvir, até para a semana. Muito obrigado por estarem desse lado e adeus.